Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
O tema, conforme foi apresentado aqui, é a unidade cristã como uma forma de reconhecer a supremacia de Cristo Jesus. Sejam unidos e assim estarão a demonstrar que Cristo é soberano, que Cristo tem primazia, que Cristo é supremo. Como é que isso funciona? Vamos ver na exposição dos primeiros capítulos de Carta aos Coríntios, os quatro primeiros capítulos. Não é que vamos ler todos os versículos, mas o corpo da nossa exposição agora vai estar baseado nestes quatro capítulos. E nós podemos orar para convidarmos nosso bom Deus nessa magnífica viagem. Pai, nós estamos gratos pela tua longanimidade. De facto, sem a tua longanimidade, nós não estaríamos aqui. Somos merecedores da morte, da condenação, de toda a punição que se possa imaginar e aquela que não se pode imaginar. Nós estamos, Pai, gratos por causa disso, porque o Senhor diariamente nos alimenta da sua palavra, nos fortifica para que nós possamos, Pai, termos uma comunhão íntima com o Senhor, com sinceridade, nosso coração e com toda a verdade de Cristo Jesus. Te agradecemos agora, porque o Senhor vai nos abençoar nesta palavra mais uma vez. Em nome de Jesus Cristo, amém. Se eu perguntar qual é o propósito eterno de Deus, não sei quantas respostas eu vou obter. Talvez algumas pessoas vão dizer que o propósito eterno de Deus é que eu me case. Outros ainda vão dizer que é que eu tenha uma mansão. Outros ainda vão dizer que é para que tenhamos uma igreja muito cheia. Outros ainda podem pensar que é para serem ricos. Mas, se nós vermos bem, a carta de Paulo aos Efésios e também o texto que nós verificamos ou que nós lemos há bem pouco tempo em Colossenses, nós vamos perceber que Deus tem como seu propósito eterno fazer convergir todas as coisas em Cristo Jesus. Deus quer que haja uma unidade completa entre todas as coisas, toda a criação com Ele mesmo. Ele não quer divisionismo nem da humanidade e nem da criação. O Adão, ele rebelou-se contra Deus e logo de imediato surgiu a alienação, surgiu a inimizade contra Deus. A própria criação foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão e tudo ficou fora de uma unidade completa com Deus. E nós vimos Deus, ao longo de todo o Velho Testamento, fazendo tudo para demonstrar que Ele quer, de novo, trazer todas as coisas nele mesmo. Mas, é no Novo Testamento, especialmente nas cartas de Apóstolo Paulo, que nós observamos como é que Deus realmente está a trazer todas as coisas nele mesmo. Como é que Deus está a convergir, a congregar todas as coisas que agora aparentemente estão dispersas em Cristo Jesus. Isso nós vemos nas cartas de Paulo, especialmente Efésios e Colossenses. Mas hoje nós vamos estudar um problema específico da igreja de Coríntios, que estava a fugir dessa realidade da unidade em Cristo Jesus. Muitos cristãos pensam que Deus ou Cristo Jesus morre na cruz apenas para nos reconciliar com Ele mesmo. Muitos cristãos. a ênfase na salvação individual é algo que não se pode discutir. Há livros e livros escritos sobre salvação individual, e isso é muito bom. De facto, Deus nos reconciliou consigo mesmo em Cristo Jesus, quando Jesus Cristo mora na cruz do Calvário. Mas um ponto que as pessoas não conseguem observar e perceber é que a reconciliação em Cristo Jesus não é apenas vertical, mas também é horizontal. Os coríntios, eles também não conseguiram perceber isso. A reconciliação, a cruz de Calvário, não só serve para nos reconciliar com Deus, para termos individualmente intimidade com Ele, mas a cruz do Calvário serve também para unir pessoas e pessoas, povos e povos, numa unidade baseada no Espírito Santo. E é isso que nós, muitas das vezes, não percebemos. E nós desprezamos ou reduzimos a nada a supremacia de Cristo quando a gente não vive essa reconciliação horizontal. Quando a gente se divide em grupinhos, em volta de ídolos e de pessoas, a gente está a reduzir para nada a supremacia de Cristo Jesus. A gente está a dizer, em outras palavras, que Cristo Jesus não morreu o suficiente para nos reconciliar uns com os outros. A gente está a dizer, em últimas palavras, que Deus não foi tão bom, foi um pouco maluco quando Ele planificou que todas as coisas devem convergir em Cristo Jesus. A criação toda ela, os irmãos gentios, os judeus e todos os povos, negros e brancos, todos os chineses, devem, se professam Cristo Jesus, devem considerar-se como irmãos e viverem em unidade. E os coríntios, infelizmente, eles não reconheceram isso. E nós vamos agora ver o que estava acontecendo em Coríntios e qual é a correção de Paulo para esse problema nosso de divisionismo no interior das congregações e também a nível de todas as congregações. A gente se debate, a gente se divide por nada. Simplesmente para adorar ídolos, para adorar o nome da denominação e por aí em diante. Mas nós vamos ver como é que Paulo trata isso. Um ponto que devemos notar antes de avançarmos é que Deus colocou a Igreja de Cristo neste mundo para servir de amostra da unidade cósmica, da unidade de todo o universo. Porque conforme nós dissemos, o propósito, o mistério que esteve oculto desde antes da fundação do mundo é que todas as coisas, o universo todo, esteja debaixo de Cristo Jesus, seja governado por Jesus Cristo. E Deus coloca a Igreja neste mundo justamente para servir de amostra dessa unidade que o mundo ainda não está a imaginar. Para o mundo ainda é uma loucura falar de um Jesus Rei, de um Jesus governador do universo. Mas Deus coloca a Igreja neste mundo justamente para demonstrar essa verdade da reconciliação. E essa verdade da reconciliação, irmãos, não pode ser demonstrada ao mundo e aos poderes celestiais, conforme Paulo diz em Efésios, se nós nos dividimos por tudo e por nada. Há um problema teológico que eu observo quando leio alguns livros, por causa da ênfase na salvação individual. Alguns, nota muito bem isso, colocam, do ponto de vista conceptual, a diferença entre a verdade e a unidade. E muitos costumam dizer que, olha, é preciso defender a verdade e vamos nos separar dos outros. Isso é muito bom quando, de facto, queremos nos separar daqueles cristãos que não são bíblicos. Mas, muitas das vezes, essa ideia, essa afirmação, traz-nos um conceito errado de pensarmos que a unidade não é a verdade. Então, para mim, a verdade do Evangelho, ela mesma está a trazer no centro o conceito da realidade, da unidade de todas as coisas com Deus. Então, é preciso termos o cuidado de estarmos sempre a separar essas duas coisas, verdade e unidade, como se a unidade não fosse a verdade. Então, nós agora vamos ler o que Paulo escreve na carta aos Coríntios. E vamos começar com a exortação que Paulo faz no versículo 10 da primeira carta aos Coríntios. E eu vou pedir que os irmãos não se afastem deste capítulo, porque vamos andar muito neste capítulo com alguns versículos do capítulo 2 e 4. Primeira carta aos Coríntios. Capítulo 1, versículo 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Veja a afronta ao nosso egoísmo. Veja só. Muitas das, todas as relações sociais que nós conhecemos, como família, como trabalho, como escola e por aí em diante, elas funcionam na base de motivações egoístas. É a fama, é o orgulho, é o dinheiro e todas as outras coisas que nós podemos enumerar. E dificilmente nos nossos corações pode aparecer essa vontade de a gente concordar no que a gente pensa e no que a gente julga. Paulo está a dizer aqui que vocês, coríntios, que estão muito bem a nível de conhecimento teológico, vocês, coríntios, que estão muito bem no testemunho de Cristo Jesus, vocês, coríntios, que estão muito bem nos dons espirituais, nós podemos ver isso nos versículos anteriores. Vocês, coríntios, que até professam Cristo como o Senhor, vocês devem entender uma coisa. Eu vos rogo, eu suplico, que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, na autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, não na autoridade minha ou de alguma denominação, eu vos suplico que concordem uns com os outros no que vocês falam e que também não haja divisões entre vocês e que estejam unidos num só pensamento e num só parecer. E é isso, irmão, que nós queremos tratar agora. O que que Paulo está a trazer como conceito de unidade? O que é isso de estar unido no mesmo parecer, no mesmo pensamento? Como é que isso é possível numa igreja onde todos nós somos egoístas? A minha orelha é muito espalhada, então não consegue agarrar. Não consegue agarrar. Vamos ver. Como é possível, se as nossas motivações naturais são motivações egoístas, todos nós queremos ganhar razão face ao outro, como é que é possível que a gente fale, que a gente pense, que a gente julgue as coisas da mesma forma? 11. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Então Paulo recebeu um relatório de um grupo da casa de Chloe, que talvez é onde funcionava a igreja. Paulo, quando recebe esse relatório que dizia que há divisões naquela igreja, que há prostituição naquela igreja, que as pessoas estão se confusionando na ceia do Senhor e vários outros problemas. Esta é a carta principal em termos de cartas pastorais do apóstolo Paulo. É uma carta que nós podemos ver muitos problemas que até hoje continuam. É a carta que nós temos que usar para corrigir vários problemas pastorais que existem na nossa igreja. Então, Paulo também responde a esse relatório que ele recebe da parte de Chloe. Um dos problemas principais que Paulo recebeu e que custou muito, mas muito texto, é o problema da unidade. Não há pessoas que têm dom de milagre aqui? Chataram um pouco o nariz? Talvez o irmão Gunde. Obrigado. Disseram que não posso fazer muitos gestos, mas não sei se vou conseguir. Então, este é um dos problemas graves que Paulo recebeu e que logo de imediato ele reagiu e custou um texto muito longo, de capítulo 1 até capítulo 4, Paulo tratando a questão das divisões. Versículo 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Veja só, Paulo primeiro faz uma exortação. Ele lança o que ele deseja que aconteça na igreja. E logo em seguida, ele traz o problema que faz ele colocar aquela ideia. Qual era esse problema? Era o problema do setarismo, o problema do divisionismo, o problema de idolatria aos ídolos, o problema de adoração aos pastores, aos bispos e todas as pessoas que eles admiravam, aos apóstolos. E talvez alguns que eram cristãos que diziam que eu não tenho nada a ver com Paulo ou com Pedro ou com Apolo, esses talvez diziam assim, eu sou de Cristo. Mas mesmo assim, Paulo dizia que, olha, eu condeno isso. Então, havia um problema grave de divisionismo, de adoração aos ídolos, aos líderes, que eles achavam que fossem líderes importantes para eles. E nós, hoje em dia, também nos dividimos por mesmas razões. E Paulo, a partir do versículo 13, ele vai trazer vários argumentos para corrigir essa situação. De versículos 13 a 17, Paulo vai trazer a resposta da centralidade da cruz, a resposta do foco da cruz para resolver esse problema do divisionismo. Ou seja, se nós estamos divididos, se nós nos separamos por tudo e por nada, é porque nós não estamos a focalizar Cristo Jesus. Cristo Jesus deve ser o teste da nossa fé e prática. Cristo Jesus, a sua cruz, deve ser a motivação da nossa vida, da nossa convivência. Se Cristo Jesus não for a nossa motivação, se Ele não for a linha divisória entre o que é importante e o que não é importante, logo nós seremos divididos, estaremos divididos por tudo e por nada. E Paulo, nestes versículos de 13 a 17, ele traz essa ideia da centralidade de Cristo Jesus, da cruz de Cristo Jesus, ou de Cristo o crucificado. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Paulo logo ataca, porque as pessoas olhavam Apolo, talvez porque Apolo tinha eloquência, e diziam que, olha, eu admiro este líder, eu vou me colar a este líder. E outros adoravam Paulo, Talvez porque Paulo é um daqueles homens muito espetaculares, extraordinários, o melhor de todos os apóstolos. E diziam que, eu não posso, não aguento com o apóstolo Paulo. Eu vou me colar ao apóstolo Paulo. Eu não me interessa você que está a gostar de um outro líder. Eu vou aproximar-me a Paulo, ainda que isso me custe divisão com outras pessoas. É o que as pessoas estavam pensando. E Paulo logo diz, olha, esse Paulo que vocês acham que é extraordinário, ele morreu por vocês, ele foi crucificado e nada. Ele é um simples homem, um homem que também depende da mesma graça, um homem que também depende da mesma cruz para ser salvo, um homem que também depende do Espírito Santo para compreender a realidade da cruz. Um homem que tem as mesmas necessidades que eu e vocês. Foi Paulo crucificado? Por que que vocês, coríntios, estão a se apegar a Paulo? Se Paulo também é um homem miserável, que depende dessa cruz. Vocês são tão malucos que não conseguem perceber que a única pessoa que entregou a sua vida para vocês chama-se Cristo Jesus? Essa é a questão de Paulo. Por que que eu crio divisões com minha esposa, com meus filhos, com meu pastor, com meus irmãos em Cristo, por causa de alguma coisa que não é Cristo Jesus? Foram vocês batizados no nome de Paulo? Há pessoas que até gostam de escolher pessoas, que gostam de escolher evangelistas ou pastores para batismo. Eu não quero ser batizado pelo Bila. Quero aquele homem ali. Ele é um homem ungido. Quando ele coloca a sua mão na cabeça, o meu corpo vibra. Foram vocês batizados em nome de Paulo? Não. 14. Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Interessante esta parte, e muita gente não percebe. Paulo não está a dizer aqui que ele está contra o batismo, até porque ele batizou alguns. Paulo está a dizer o seguinte, que se a cruz é uma pedra de tropeço para as pessoas não observarem a Cristo, mas observar a mim, o batizador, então eu deixo de batizar. Veja só, preste atenção. A cruz de Calvário é a linha divisória entre o que é mais importante e o que é menos importante. É o que Paulo está a dizer nesta passagem. Graças a Deus que não batizei tantos entre vocês, para que ninguém dissesse, eu fui batizado pelo apóstolo Paulo, então eu sou da linha de Paulo, não me interessam as outras pessoas. Cristo Jesus foi crucificado para todos vocês de igual maneira. Ninguém é salvo mais do que o outro. É disso que as pessoas não estão a perceber essa realidade. E Paulo está a dizer, olha, eu estou grato a Deus, porque eu não batizei tanta gente. Se há o batismo ou qualquer outra coisa religiosa impede a que as pessoas observem o brilho, o poder da cruz, eu deixo de fazer essa coisa. É o que Paulo está dizendo nesses versículos. Para que a mensagem da cruz não seja esvaziada. Nós somos capazes de nos dividir com nossas esposas só por causa de comida. Nós somos capazes de criar confusão com nossos filhos, nossas esposas, só por causa do tipo de roupa que eu devo comprar, tipo de chinelo. Eu já vi na Pepe uma vez em Nampula. casaram a discutir feio, mas de uma forma feia. Só porque um diz que epa, este sapato é melhor que este outro. E se calhar são cristãos. Isso é que me dói. Paulo está a dizer que, olha, se há alguma coisa que vai impedir a que as pessoas olhem em Cristo Jesus, eu deixo de fazer essas coisas. Paulo está a responder nessa passagem, ou está a dar a primeira resposta às divisões de Coríntios, a resposta da centralidade da cruz. Vocês, Coríntios, estão divididos porque vocês não estão a colocar Jesus no centro. Vocês, Coríntios, estão divididos, não estão unidos, porque vocês, Coríntios, estão a priorizar muitas coisas e não Cristo Jesus. Segunda resposta do apóstolo Paulo. Podemos ler aqui nos versículos 18 a 21 e depois podemos secundar isso no capítulo 2, versículos 6 a 16, no mesmo texto de Coríntios. Versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. De facto, todas as pessoas que estão a perecer, que estão no caminho da morte, a mensagem da cruz é loucura. E os coríntios, eles queriam embrulhar a mensagem da cruz com a sabedoria humana. Os coríntios, eles queriam embrulhar a cruz, a mensagem da cruz de Cristo, com as técnicas de retórica, com os conceitos bonitos. E, de facto, é muito interessante. Muito interessante. Porque, olha, como é que Deus nos chama para pregar que há um homem que deixou todo o trono, todo o poder nos céus, e ele acaba a sua vida no madeiro? Isso não soa bem, é loucura. E algumas pessoas estão tentadas, então, a trazer uma retórica, alguns conceitos a mais, para que essa mensagem de alguém que é poderoso, mas que acaba a sua vida no, na cruz, seja uma mensagem aceitável. Paulo diz que é loucura, de facto. Essa mesma mensagem, ela é o poder de Deus para todos nós que somos salvos. Vocês, coríntios, se dividem por coisas que não têm interesse. Vocês não estão a perceber que essa vossa sabedoria humana não vos leva a lado nenhum? Vocês, coríntios, devem abraçar a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do Espírito, e aí vocês serão unidos. Porque o mesmo Espírito vai fazer com que vocês observem a cruz como o centro e a motivação, e aí vocês vão pensar a mesma coisa e vão julgar as coisas da mesma maneira. E aí o Cristo Jesus será exaltado. O mundo verá, os demônios verão, os anjos verão, que nós, de facto, estamos debaixo de um único Senhor que foi crucificado. Pois está escrito, versículo 19, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu, por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Veja só. Eu conheço um filósofo, um dos melhores, talvez o melhor filósofo deste país, que anda sem esperança. Fuma de qualquer maneira, é encontrado aí de qualquer maneira, não tem esperança nenhuma. Nenhuma. Deus destrói toda a sabedoria humana, toda a ciência, nas questões espirituais. Ninguém pode conhecer a Deus através da sabedoria humana, através da ciência, através dos resultados das pesquisas, através da especulação dos filósofos. Ninguém pode conhecer a Deus. Mas todos aqueles que querem se aproximar a Deus, esses precisam ouvir a loucura da pregação de um Cristo Jesus, o crucificado. Vamos rapidamente para capítulo 2, versículo 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, o olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Veja, o que os homens poderosos conseguem enxergar, ou seja, o conhecimento, a sabedoria dos filósofos, dos cientistas, ela é resultado do que os olhos naturais podem ver. É resultado do que os ouvidos podem ouvir. E é resultado do que a mente humana pode imaginar, especular e calcular. Mas o assunto daquele propósito de Deus que esteve oculto desde a fundação do mundo é um assunto que o olho humano não consegue enxergar. Esse mistério que esteve oculto antes dos séculos é um assunto que o ouvido humano não consegue ouvir. Esse assunto da vontade eterna de Deus de reconciliar todas as coisas em Cristo Jesus é um assunto que a mente humana não pode imaginar nem calcular. E esse assunto, irmãos, é um assunto que o Espírito Santo revela. Vocês, coríntios, estão divididos. Vocês são setários porque não percebem que esse Espírito revela Cristo. É o mesmo Espírito que faz com que vocês sejam unidos. O mesmo Espírito. É o mesmo Espírito que revela a sabedoria de Deus. E vocês estão divididos porque não percebem que a função do Espírito Santo é de revelar essa cruz que nos reconcilia com Deus. Não só com Deus Ele mesmo, de forma individual, mas nos reconcilia com Deus também de uma forma horizontal, uns com os outros. Nós nos reconciliamos por meio dessa mesma cruz. E a função do Espírito é de tornar essa reconciliação também horizontal uma realidade. E vocês estão divididos porque não percebem isso. Talvez vocês estão a pensar que o Espírito Santo só veio aqui para vos revelar Paulo, para vos revelar Apolo, para vos revelar aquele bispo que vocês gostam, aquele pastor que vocês mais gostam. Mas o Espírito Santo, ele está a revelar a cruz do Calvário, que é o propósito eterno de Deus. Podemos passar para a terceira resposta. Versículos 22 de capítulo 1, 22 a 25. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Veja, quase todos os povos, talvez todos os povos, agora as coisas com a tal globalização tendem a se unificarem. Mas todos os povos sempre têm coisas que buscam mais. Coisas que mexem mais com eles. Todos os povos têm valores que ocupam o primeiro lugar na sua própria vida, como povo. Os gregos, como povo, eles ansiavam mais da sabedoria. E eles poderiam orgulhar-se por várias escolas de sabedoria humana. Havia professores e professores ensinando suas filosofias. E as pessoas poderiam se dividir, cada um conforme a sua preferência, adorando um ídolo, um professor que ensinasse uma tal sabedoria que goste. Os povos sempre têm coisas que buscam mais. Os gregos buscavam mais a sabedoria. Os judeus buscavam mais os sinais. E talvez nós aqui também temos muita gente que está à procura de sinais poderosos, coisas espetaculares. E Paulo está a dizer isso. Talvez nós africanos, ao invés de nos preocuparmos com tais sinais dos judeus ou com a sabedoria dos gregos, nós nos preocupamos mais com a proteção. Quando a pessoa consegue ganhar um pouco de vida, a pessoa chama curandeiros e começa a fazer demarcações, diz que é para ser protegido. E muitas pessoas vão aos curandeiros e até vão à igreja à busca de uma proteção espiritual. Os povos sempre têm valores mais importantes. Os povos sempre têm coisas que buscam mais. E nós também temos coisas que buscamos mais. E o Paulo aqui está a dizer que, olha, essas coisas que vocês buscam mais estão na base de vossas divisões. Essas coisas que vocês buscam mais, vocês vão encontrar em Cristo Jesus. Interessante. Versículo 23. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Veja só. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Ou seja, ó, vocês judeus, que andam à procura de sinais miraculosos, olhem para a cruz do Calvário, porque é a máxima de sinais miraculosos. É a cruz do Calvário que transforma. E não esses sinais que vocês andam a buscar ao vosso belo prazer. Oh, vocês gregos, que andam à busca de sabedoria, gabam-se. Se vocês querem realmente uma sabedoria, olhem para a cruz do Calvário. A cruz é a sabedoria eterna de Deus, escondida desde antes da fundação do mundo. É essa sabedoria que satisfaz, e não a sabedoria de que vocês se gabam. Olhem, vocês coríntios, vocês se dividem por esses líderes que talvez fazem tantos milagres e sinais. Observem a cruz do Calvário. Olhem vocês, coríntios, que gostam de embrulhar a cruz do Calvário com vossa sabedoria humana, com vossas técnicas de eloquência, de comunicação humana. Observem a cruz do Calvário. Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus. E, de fato, é escândalo para os judeus. Como é que é possível? Volto a perguntar. O Messias, que deveria libertar a nós, judeus, dos inimigos romanos. O Messias, que deveria reinar sobre nós. Como é que é possível? O Messias, que seria, de fato, o Filho de Deus, acabar a sua vida na cruz do Calvário e morrer como se fosse um Zé Ninguém? Não pode ser, isso é escândalo. Assim falavam os judeus. Mas para nós, que somos chamados, é o quê? É o poder de Deus. Interessante. As pessoas pensam que o poder de Deus se manifesta naqueles milagres miraculosos. espetaculares. O poder de Deus se manifesta no dinheiro que Ele te dá, no carro que Ele te dá, no tablet que Ele te dá, no emprego que Ele te dá. As pessoas pensam isso. Porque, de facto, não é concebível que alguém tão poderoso possa morrer ali na cruz, num feito um zé ninguém. Mas Paulo diz que essa mensagem de alguém que morreu na cruz do Calvário há 2000 anos, essa mensagem é ela mesma que transforma nossas vidas. E vocês, coríntios, estão divididos por adorar esses ídolos. Esses não morreram por vocês. Eles não podem oferecer a vida. Sejam unidos. Pensem da mesma forma. O pensamento é centralizado em Cristo Jesus que salva. Julguem as coisas da mesma forma. Essa é a minha exortação, Paulo, na autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo continua a argumentar a favor da exortação que ele fez no versículo 10. Os gregos diriam: ah, um herói, já que eles não são religiosos, não, podem não estar à busca de sinais como os judeus. Jesus seria então um herói. Um herói que mora ali no madeiro. Um herói não teria que morrer no madeiro, na cruz. Teria que mandar trazer um exército. Talvez aqueles que ouviram alguma coisa dos judeus sobre anjos, talvez diriam: ah, esse herói talvez mandaria descer anjos do céu para ele demonstrar de que é poderoso. Não faz sentido, diriam os gregos. Um herói que acaba a sua vida no madeiro. Mas para Paulo e para nós que somos chamados, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Em outras palavras, essa é a terceira resposta de Paulo. Vocês estão divididos porque não percebem que a satisfação que vocês procuram na sabedoria dos vossos líderes, nos dons espetaculares dos vossos líderes, a satisfação que vocês buscam naquele e naquele se encontra em Cristo Jesus, o crucificado. Vocês estão divididos por causa disso. E quando você reflete nesta mensagem, irmão, você mesmo vai perceber várias vezes que você criou delongas, confusões, bagunçam, como diriam os brasileiros. Nessas vezes, é porque você perdeu a centralidade da cruz. Nessas vezes, é porque você não observou que o Espírito Santo que foi enviado a você tem a tarefa exclusiva de revelar a sabedoria de Deus, que é a cruz do Calvário. É porque você não percebeu que a cruz do Calvário, ela é a satisfação. Então eu não posso procurar, ou não devo procurar satisfação em detrimento do outro irmão. Eu não posso procurar ganhar razão a todo custo. Porque mesmo Cristo deixou todo o poder. Não pecou em nenhum momento. Mas Ele morreu na cruz do Calvário. A minha satisfação só se encontra em Cristo Jesus. Nós, africanos, que não somos gregos nem judeus, não somos europeus, somos africanos, estamos preocupados com a proteção espiritual, devemos perceber que essa proteção espiritual nos encontramos naquele Cristo crucificado. Se Paulo estivesse a escrever esta carta a nós hoje, ele diria dessa maneira, iria falar dessa maneira. Ele diria de facto que Cristo Jesus, ele é a proteção que nós todos precisamos. Só para terminar esse terceiro ponto, para irmos ao último, versículos 30 e 31. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Esse é o fecho do terceiro ponto. Irmãos, se há alguma coisa de que eu devo me gloriar, essa coisa não é a minha denominação. Não é a beleza da minha esposa, e ela é muito bonita, de fato. Se há alguma coisa de que eu devo me gloriar no Senhor. Pois que em Cristo Jesus eu tenho tudo, a justiça, a santidade, a redenção. Alguém já resumiu o Evangelho em duas palavras: substituição e satisfação. Cristo Jesus morreu em nosso lugar, nos substituiu. Eu não tenho morte para morrer. Eu nunca vou morrer pelos meus pecados. Eu nunca vou perder a salvação pelos meus pecados. Porque Cristo Jesus morreu no meu lugar. Eu não tenho morte para morrer. Ele é a minha substituição. Ele me substituiu. Segunda coisa, satisfação. Em Cristo Jesus, todas as coisas que Deus requeria de mim já estão conseguidas em Cristo Jesus. Ele é a minha satisfação. Se eu devo me gloriar em alguma coisa, eu devo me gloriar naquele Senhor que é supremo, mas o Senhor que foi crucificado. E vocês, Coríntios, estão se gloriar. Veja, eu tenho participado, e eu sei muito bem isso, alguns pastores sabem muito bem disso. Quando a igreja chega numa crise aqui, na nossa praça em Maputo, talvez em outros lugares, as pessoas se dividem de uma forma muito violenta e agressiva. Vê pessoas, crentes mesmo, pastores a lutarem, lutarem mesmo. Nós estamos a rir, mas isso é muito sério. Crentes a lutarem porque querem se dividir as chapas de zinco. Vocês pensam que Cristo Jesus veio morrer pelas chapas de zinco? As pessoas se dividem, lutam pelos bancos. Ah, porque eu quero seguir aquele pastor e esses bancos aqui nós compramos com nossa tafula, com nosso dízimo. Então nós vamos nos dividir agora. Ah, não, esse banco não é meu, é para nosso grupo. E Paulo está a explicar nesta carta que nós, irmãos, devemos nos gloriar no Senhor. Que todas as coisas sejam levadas. Que permaneça o meu Senhor Jesus Cristo. E que eu devo, de facto, fazer todo o esforço de conseguir a união com os outros irmãos. Porque Jesus Cristo morreu por todos nós de igual modo. Jesus não morreu mais para os discípulos de Paulo e menos para os discípulos de Apolo. É o que ele está dizendo nesta carta. Jesus não morreu mais para os discípulos de Pedro e menos para os discípulos de Paulo. Jesus morreu para todos nós de igual modo. E nós todos somos irmãos, devemos viver em unidade. Irmão, eu vos rogo, concordem no que vocês falam. Tenham o mesmo pensamento e o mesmo parecer. Para terminar, o último ponto. Capítulo 4. só um breve anúncio, um pouco publicitário. Aqueles que são do projeto Biblioteca do Pastor vão ter uma revista em que escrevi um artigo sobre esse texto dos quatro capítulos de Apóstolo Paulo. Então, aí você vai ver todos os pontos que fui enumerando, que explicam por que nós andamos divididos. E espero que os outros irmãos também tenham acesso a essa mesma revista através dos beneficiários do projeto Biblioteca do Pastor. Última parte da minha pregação para terminar. Versículos 1 a 5. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu mesmo me julgo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. É interessante esta passagem também. Paulo está a terminar aqui com uma correção de idolatria. Os crentes em Coríntio, eles estavam a adorar os ídolos. Estavam a ignorar a natureza da liderança cristã. Estavam a esquecer de que os líderes são simples servos de Deus. São instrumentos nas mãos de Deus para o crescimento deles mesmos. Confundiram isso. Fizeram confusão. E eles adoravam os ídolos. Então, Paulo, nesta passagem, ele está a dizer a eles que, olha, o que é mais importante é que as pessoas nos achem como servos. E que, de facto, aqueles que são servos, Deus só requer que sejam fiéis. Paulo, por que está a escrever essa passagem? É que os coríntios estavam a usar seus próprios critérios humanos para classificar os líderes. Sim, é isso. Eles tinham balança na mão para pesar os líderes. Eles tinham a peneira na mão para peneirar os líderes. E Paulo está a dizer que, olha, esses líderes que vocês estão a colocá-los na balança, eles são servos. E o que Deus está a exigir desses líderes é que esses líderes sejam fiéis em comunicar essas verdades eternas de Deus. Independentemente das capacidades de eloquência, independentemente dos dons extraordinários que esses líderes possam possuir. O que se requer dos líderes que vocês estão a adorar é que eles sejam fiéis. Fiéis em quê? Em distribuir as verdades desse mistério de Cristo Jesus. As verdades da reconciliação de Cristo Jesus. E Paulo diz que, olha, eu não estou interessado que vocês me coloquem na balança. Nem eu mesmo me coloco na balança. Cristo, Ele mesmo, o Senhor, é quem vai colocar todo mundo na balança. Então, quem você, irmão, para dizer que o ministro bem-sucedido desta praça, da cidade de Maputo, é este e aquele fulano. Paulo está dizendo nessa passagem que Deus, o Senhor, que é supremo, ele julga com justiça. Ele vê a consciência. Ele vê as intenções humanas, as intenções do coração. E você, irmão, só está a ver a eloquência daquele líder, o número das denominações que ele fundou. Ele tem muitas denominações de Rovuma a Maputo. Interessante. Tenho visto bairros com igrejas bem próximas, congregações próximas, do mesmo ramo denominacional. Interessante. E realmente, os grandes líderes nesta praça são classificados conforme o número de denominações que possuem. E Paulo está a dizer aqui, o que se requer dos dispenseiros, dos encarregados, é que sejam fiéis. E que ninguém deve julgar, classificar os outros. Devemos esperar a vinda do Senhor. Paulo está a dizer que esse Cristo que é supremo, ele é o único que vai colocar todo mundo na balança. E nenhum de nós deve colocar os líderes na balança. Eles são servos. Um do jeito dele. Todos são servos. Um do jeito dele. Servos de Cristo Jesus. Vocês, coríntios, estão divididos. São setários. Vivem em dissensões e contendas. Porque vocês não percebem que os líderes que vocês adoram são simples instrumentos nas mãos de Deus. Porque vocês não percebem que quem vai colocar todo mundo na balança, quem vai determinar o sucesso de um líder em relação ao outro, é aquele Deus que há de vir como juiz. E não são vocês. Irmãos, quero concluir dizendo que nós nos dividimos a todo custo, contra a supremacia de Cristo Jesus. A unidade nossa como irmãos é uma forma de reconhecer a supremacia dele, que ele é o único que foi crucificado e também é o único que é juiz que vai julgar todos nós conforme a nossa fidelidade para com ele. Não devemos, irmãos, procurar ganhar razão em detrimento, sacrificando a outra pessoa. Devemos, pelo contrário, lutar para a unidade cristã. O que é que o irmão está a fazer para que você e a sua esposa sejam unidos num só pensamento? O que é que o irmão está a fazer para que você e seus filhos sejam unidos no mesmo pensamento? O que é que você está a fazer para que o patronato e os empregados sejam unidos no mesmo pensamento? O que é que você está a fazer para que aqueles grupinhos na sua congregação sejam unidos? Você precisa de reconhecer a centralidade de Cristo Jesus e usar a centralidade de Cristo Jesus como única motivação para você contribuir para a unidade da igreja cristã. Pai, nós te agradecemos neste momento por esta mensagem. Aleluia. O Senhor é o único realmente que reconcilia todas as coisas que estão dispersas. Queremos, ó Pai, pedir que o Senhor reconcilie casais que estão aqui, famílias inteiras, igrejas que estão divididas, para que o mundo possa ver, Pai, que nós somos povo de um só Senhor, de um único Deus. Aleluia. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos. Agora para sempre, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.